Mas existe um que a Bíblia chama de semente da mulher. Eu nunca ouvi dizer que mulher tem semente, porque semente pertence ao homem, mulher é genitora. Como pode mulher ter semente? Aleluia. Todos nós somos resultados da semente de um macho, semeada na terra fértil, que é a fêmea, ou não? Sim ou não? Mas tem um que a Bíblia diz que ele é a semente da mulher. Se mulher não tem semente, é porque esse um que a Bíblia diz que iria esmagar a cabeça da morte, que está aqui no nosso meio através do Espírito Santo, não foi gerado da semente de homem, porque desceu sobre a mulher o Espírito Santo de Deus. Portanto, ele é o único que nasce sem o poder da morte sobre ele. Podia matar, que ele ressuscitava, e matava de novo, ele ressuscitava, e matava de novo, ele ressuscitava, e matava de novo, ele ressuscitava. Aleluia, porque já nasceu sem o jugo da morte sobre seus ombros, e ele é maior do que a morte. Alguém podia só dar um aleluia para ajudar o pregador? Quando Davi está dizendo em pecado, fui gerado em pecado, concebeu minha mãe, não está falando dos outros, está falando dele. E acredite, senhoras e senhores, está contando para mim e para você o maior segredo da vida dele e um dos maiores da Bíblia Sagrada. Davi está dizendo, em outras palavras, que ele não é filho da mesma mãe dos seus irmãos. Em outras palavras, um bastardo. Pera. Antes de você me queimar na inquisição dos seus pensamentos, permita-me lhe provar o que digo. Porque a gente tem essa mania de dizer que todo mundo é herege. Isso é coisa de papa. Eu vou lhe provar, primeiro, geneticamente. A Bíblia diz que Davi era diferente geneticamente dos irmãos. Se fosse igual, a Bíblia não ia perder tempo falando uma besteira dessa. A Bíblia diz que Davi é ruivo. Se a Bíblia diz que Davi é ruivo, ele tem uma diferença genética dos seus irmãos. A segunda prova é cultural. Davi tinha dois serviços em casa. Quais eram os dois serviços de Davi? Os dois serviços de Davi era o primeiro, que o faz muito famoso, pastor das ovelhas. Em outras palavras, esse pastor de 3.000 anos atrás não é o mesmo que está na sua mente, que você assistiu no desenho animado de filme bíblico. Esse pastor que cuida de bicho é justamente aquele que faz o trabalho sujo dos animais no campo. Isso é um trabalho de desonra, que só dois tipos de pessoa pode fazer, ou os escravos ou os bastardos. Quem diz isso não sou eu, é Jesus, quando conta a parábola do filho pródigo. Segundo o que Jesus diz, e eu acho, não, eu tenho certeza que ele não mente, o filho pródigo volta para casa e o pai diz: vou lhe dar um anel, uma roupa, e você vai se assentar na mesa como um filho legítimo. Mas o filho pródigo disse: não sou digno de ser chamado de filho. Qual o ofício que ele pede? Deixa eu cuidar dos bichos. Porque quem cuida dos bichos não são os legítimos. Ou são escravos, ou são bastardos. Segundo o trabalho de Davi, era juntar o monturo. Para quem não sabe o que é monturo, monturo é o lixo gerado dentro da casa. O lixo familiar. Quem está me ouvindo, diga amém. Por quê? Porque culturalmente o bastardo não pode ter a glória de olhar nos olhos do pai legítimo. Então ele não pode e não tem um lugar para se assentar à mesa. Porque se ele tiver um lugar para se assentar à mesa, ele vai se sentir membro do clã, membro da família. Então ele não tem lugar à mesa. Ele não pode entrar no mesmo recinto que os legítimos estão. Então o filho bastardo tem que esperar todo mundo comer, para quando todo mundo se levantar da mesa e sair do recinto, ele entra como um rato para comer o que restou e juntar o lixo da casa. Ele é o lixeiro da casa. Por isso que, de forma poética, ele diz assim: e Deus me tirou de trás das malhadas. Não é teoria não, porque teoria com Deus não funciona. só funciona quando você canta o que vive. Deus me tirou de trás das malhadas e me fez assentar entre os príncipes da terra. Em outro texto ele diz: e Deus me resgatou do monturo e me colocou entre os reis deste mundo. Aleluia! Ele está simplesmente cantando a trajetória épica de alguém desfavorecido, mas amado por Deus, que saiu de baixo. Aleluia, e chegou em cima. Eu estou sentindo que isso vai acontecer com alguém aqui nessa noite. Então, o bastardo não tem os direitos, os legítimos. Ficam e moram no fundo. Se ele é bastardo, então Jessé comete um equívoco, um crime, chamado na Bíblia de adultério. Então, por que que ele não morre? Porque, na verdade, o que Jessé comete não foi um adultério. Jessé deve-se ter coabitado com a mulher, primeiro, sem aliança, e segundo, em julgo desigual, não judia. Sendo assim, o crime desqualifica de adultério, pula pela segunda graduação chamada prostituição e desce para o terceiro nível chamado fornicação. A pena para fornicação, segundo Deuteronômio e segundo Levítico, é 39 chibatadas em praça pública, num pelourinho. É uma vergonha, porque ele é levado e amarrado no pelouro lá no meio da praça e toda a cidade vem ver. Vai apanhar porque fornicou. 39 chibatadas é o máximo, vai depender de quem está executando. Pode ser bonzinho, amigo dele, pode ser um político corrupto, falar assim: deixa, der uma moedinha, eu bato só 3 vezes. Mas quem tem o papel de cumprir a lei tem que ser fiel com o dono da lei. Respira. Ele apanha em praça pública, mas a mesma lei que eu acabei de referir diz que se o filho do pecado for fêmea, quem carrega o opróbrio é a mãe, mas se for macho, a vergonha eterna vai ser do pai. Eu posso imaginar, pastor Marco Filho, na coerência dos meus pensamentos, Jessé apanhando no tronco, sendo humilhado e pedindo para Deus: Deus, por favor, tomara que nasça uma menina. Não deixa, Deus, eu passar essa vergonha. Já é muita humilhação apanhar aqui em praça pública. Não deixa nascer um macho. Mas eu aprendi que tem oração que Deus não ouve. Nasceu um macho. E o menino Davi passou a ser a vergonha de Jessé. Mas eu tenho uma boa notícia. Se Davi foi a tragédia de Jessé, Deus tinha um propósito naquilo. Sabe por quê? Porque o Deus que está aqui nessa noite é especialista em transformar tragédias em grandes bênçãos e vitórias. Tem uma mão levantada para receber o que eu vou dizer? Toda tragédia que aconteceu na sua vida aconteceu com a permissão de Deus. Porque Deus permitiu a tragédia vir para pegar ela e transformar ela em uma grande vitória, em um grande triunfo na sua vida. Tem alguém que entende o que eu estou falando? Por favor, levante a sua mão e diga glória. Tem um ditado popular que diz: o que não mata engorda. Eu queria mudar ele. Eu queria dizer: o que não mata te fortalece. Sabe por quê? Porque Jó saiu daquela provação muito mais forte do que quando entrou nela. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Estou lhe dizendo que essa tragédia, essa provação não vai te matar não, muito pelo contrário, vai te fortalecer muito mais do que quando você entrou nela. Só quem acredita, por gentileza, se manifeste. O menino vivia cuidando dos bichos e tinha um sonho. Alguém aqui tem sonho? 3 pessoas. Eu vou dizer, Davi tinha um sonho, pastor Marco Aurélio, de consumo. Alguém aqui tem sonho de consumo? Só 2 pessoas. Parabéns, anjo. Eu vou perguntar de novo, talvez você não entendeu o que eu disse. Alguém aqui tem sonho de consumo? Os que você não quiser, manda para mim que eu aceito. Davi tinha um sonho de consumo. E Deus ia usar o sonho de consumo de Davi para colocar ele perto do sonho de Deus. Aleluia. Qual era o sonho de consumo de Davi? Eu vou lhe dizer. O sonho de consumo de Davi era comer queijo. É daí que sai a tese que Davi era mineiro. Eu não concordo. Olhe para cá. O sonho de Davi era comer queijo, por quê? Olhe para mim, redobre sua atenção. Porque só podia comer queijo quem era membro da família. Queijo, há 3.000 anos atrás, era comida de nobre. Então, quando os irmãos comiam queijo e não aguentava, como diz o mineiro, não dava conta, ele amassava o queijo. Os irmãos de Davi esfarelavam e pisavam em cima para Davi não comer. Mas Deus usava aquele sonho como um trampolim para colocar Davi perto do sonho de Deus. Você entende o que eu digo? A maior alegria do menino era quando seu pai Jessé ia em direção à porta do fundo, virava de costas e gritava: Davi! O menino franzino, cheio de sarda, canela fina e pé descalço. Claro, você nunca vai ver um escravo de sandália. Escravo usa trapo e o pé tem que ser descalço. Sandália só tem quem é membro da família. Tem o brasão do clã em cima. O menino de pé descalço vinha na porta trêmulo. Não pode olhar na cara do pai para não desonrá-lo. E então o trêmulo ele diz: sim, senhor. De costa mesmo o pai aponta e diz: está vendo esse cesto de queijo aí? Vai levar para os seus irmãos no campo de batalha. Aquilo era glória para o menino. Eu já estive lá em Beit Halem, território palestino. Belém, onde Davi nasceu e viveu, está no território palestino, e eu não estou falando que o terreno é semelhante à terra fofa do Paraná e nem à terra fofa do Brasil. Estou falando que é um terreno árido, semiárido, cheio de pedra, fazendo 50 graus centígrados de dia. Também, só para refrescar sua memória, eu estou falando de um menino que está de pé descalço. Eu estive lá e vi que a distância da casa até o campo de batalha era mais de 3 quilômetros. O menino juntava aquele cesto pesado nas costas e partia correndo pelo deserto. Talvez aquele cesto pesava mais do que ele, porque toda missão tem que pesar mais do que aquele que a carrega. A missão que você tem é muito maior do que você. O menino ia carregando queijo e não tinha ninguém naquele deserto com a bandeirinha dizendo: vai Davi, estamos torcendo por você. Não tinha nenhum irmão do círculo de oração dizendo: Davi, seja forte, corajoso, estamos orando. Não tinha ninguém correndo como os maratonistas do lado, um copinho de água dizendo: está com sede, garoto. Não. Deserto é lugar de solidão. Apenas uma voz o aguardava quando ele parava para descansar. Covarde, aquela voz que se aproveita dos nossos pontos vulneráveis, das nossas fraquezas. Aquela voz que deveria dizer para o menino assim: e aí, Davi? Chegou a hora, hein? Não é queijo que você quer? Respira fundo e sente o cheiro dele. É só pegar um e já resolveu. Aliás, os seus irmãos nem sabem quantos queijos tem aí. Eles nem imaginam quantos queijos tem. Por que você não pega um queijinho desse e come? Eles amassam o queijo para você não comer. Não é a chance de você pegar um queijinho desse, Davi. Mas eu vou lhe dizer com toda garantia: Davi nunca pegou um queijo daquele. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com ladrão. Também aquela voz deveria dizer assim: ô Davi, esses irmãos seus te humilham sempre. Por que você não faz um xixi nesse queijo aí? Por que você não bota uma pimenta nesse queijo aí? Se vinga dos seus irmãos. É a oportunidade de você se vingar deles. E eu vou dizer de novo: Davi nunca se vingou dos seus irmãos. Sabe por quê? Porque quem se vinga é fraco. Forte é aquele que tem oportunidade de se vingar, mas não se vinga. Por isso eu vou lhe dizer, não seja frouxo, não seja fraca. A oportunidade de se vingar vai aparecer escancarada na sua frente nos próximos dias. E o Espírito Santo te trouxe aqui só para lhe dizer, não se esqueça, não se vingue, porque eu te fiz forte. Forte é aquele que tem a chance de se vingar, mas não faz, não se vinga! Aleluia! Não tinha ninguém ali olhando Davi, ele poderia ter feito todas essas coisas. Então eu aprendi o princípio do Evangelho, que tudo que a gente faz e todo mundo vê, Deus não enxerga. Só contabiliza para Deus aquilo que você faz e ninguém está vendo, positivo ou negativo. Jesus diz, o que a mão direita dá, a esquerda não pode saber. Quer vitória? Não ora no meio do povo não, entra no teu quarto em secreto e clama ao Senhor teu Deus. Para Deus só vale o que você faz e ninguém está vendo. Por isso, ser crente aqui, levantar a mão aqui, cantar a coisa mais linda do mundo. Mas a pergunta que tange o meu espírito como os dedos de um harpista é: quem é você quando ninguém está te vendo? É a mesma espiritual que está aí? É o mesmo santo quando abre a internet e não tem ninguém por perto? Ou você muda? Para Deus só vale o que você faz e ninguém vê. Que aqui as coisas são fáceis. Davi nunca titubeou naquele deserto, carregando aquele cesto de queijo durante muitos anos. Ele ia e voltava. Pastor Eliseu, imagine que cena. Aquele menino de canela fina, todo suado, levando queijo e trazendo. Mas olhe para cá, preste atenção. Ninguém carrega queijo a vida inteira. Vai chegar um dia que Deus vai arrancar o cesto de queijo das suas costas e vai colocar a capa pesada da realeza de Israel. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Nenhum trabalho no Senhor é vão. Deus não deve nada para ninguém, não vai ser para mim nem para você que Deus vai dever. Ele paga, e paga muito bem pago. Alguém está me entendendo? Diga amém. A grande questão, sabe o que é? Que a gente quer a capa, mas não quer carregar queijo. Todo mundo quer, eu quero, eu creio, crê, mas não quer carregar queijo, não sei que fé é essa. Está achando que Deus é bobinho? Quando o Senhor me der 10 mil, eu vou ser dizimista. E Deus diz, está bom, não é nem no 100. Vou cair nessa. Obrigado. Tem crente que acha que Deus é bobo. Acha que Deus está titubeando assim, cansado. É? Quer a capa? Carrega queijo. E aprende que na fase de carregar queijo ninguém te aplaude. Aprende que na fase de carregar queijo o calor é maior. Aprende que na fase de carregar queijo, ninguém vai dizer obrigado. Aprende que na fase de carregar queijo, o pé arde. Mas compensa, compensa, compensa. Foi dito aqui pela boca dessas meninas, ser fiel que compensa. Imagina que o menino levava aquele cesto de queijo e entregava logo para o mais velho. E o mais velho, com vergonha daquele opróbrio, batia o pé e dizia, vai rapaz, some, desaparece, vai embora. E eu disse que Deus usava o queijo com trampolim, para trazer ele para perto do sonho de Deus. Pastor, como eu vou saber qual é o sonho de Deus para a minha vida? Quando aquilo que está ao seu redor te atrai. Qualquer coisa que atrair o seu espírito é sonho de Deus. Tem gente que não gosta de ouvir a palavra. Tem gente que diz, ai, que vontade de ir para casa dormir. Então vai. Mas tem gente que para ouvir a palavra fica 5 horas ouvindo. Por quê? Porque o sonho de Deus para a vida dele é que ele seja pregador. Porque aquilo que você aprecia no espírito é o que Deus tem para a sua vida. Merecia um aleluia. Tinha algo que atraiu o espírito daquele menino de pé descalço, daquele homem desfavorecido. O quê? Era quando ele ia voltando. embora que ele ouviu o barulho da guerra. Quando ele ouviu o barulho da guerra, eu sinto a presença do Senhor aqui. Quando ele ouviu o barulho da espada, eles treinando, pá, pá, o cavalo relinchando, e aqueles homens tratando dos escudos, aqueles homens pulindo as espadas, o barulho da guerra fazia o menino parar e correr risco, abrir os arbustos e olhar, e ficar olhando o barulho de guerra e sonhando. O sonho de Deus é muito elevado, é muito grande, é quase intransponível, é quase inatingível. Aleluia, mas mesmo assim ele teimava em sonhar o sonho de Deus. E devia dizer, quem me dera que eu fosse um soldado. Não, 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 um ajudante de soldado. Ah, quem me dera que eu fosse um escudeiro. Ah, eu queria só limpar as crinas dos cavalos. Eu queria só polir os escudos. Eu queria só estar lá na guerra. Quem me dera que eu fosse o menor do exército de Israel. Mas eu vou lhe dizer que aquela voz devia aparecer para ele e dizer assim, quem? Você, Davi? É, se põe no seu lugar, hein? Olha de onde você veio. Olha quem é a tua mãe. Você nunca vai ser soldado de Israel, menino. Aprende, não tem chance. Ataló Yehudim. A sua mãe não é judia. Você não pode servir o exército. Ataló Lolabrit Hartikal. Não tem a circuncisão. Você é bastardo, desfavorecido, está sonhando em ser soldado, ei, acorda,